Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Desejo a todos aí, os cidadãos de Bandeirantes, também desejo a todos vocês aqui da Rádio um excelente ano de 2022, que Deus dê sabedoria, como sempre deu, né? Para que vocês continuem passando as informações aí do nosso município. Dando início, Oswaldo, em algumas ações que foram feitas no ano 2021, né? Cabe-se destaque para a substituição de bombas submersas, né? Que dois poços do município queimaram ano passado, né? Já de início, quando nós assumimos o SAAI, a bomba do poço 4 do Jardim São Rafael, né? Já ali queimou. E nós fizemos um trabalho com o auxílio do Léo da Ração, da Usina Bandeirantes, que nos ajudou, e principalmente com o caminhão, né, também da Prefeitura Municipal, e onde ali no Jardim São Rafael, apesar de nós demorarmos aí aproximadamente 5 dias para realizar o trabalho, porque nós não tínhamos ainda concluído os procedimentos por estar no início do ano, conseguimos fazer ali a substituição dessa bomba que queimou, né? E a população ali, alguns até ali daquela localidade ali que é do Jardim Paraíso, Conjunto Habitacional Mário Sérgio, o Habitar Brasil, Jardim Ana Rosa, teve pessoal ali que falou que nem sentiu a falta da água, porque nós trabalhamos ali 24 horas, enchendo o reservatório, né, com outros meios, aonde conseguimos concluir o serviço ali.
Já no começo de março, né?
No começo. E um procedimento licitatório, ele demora aí 60 dias para, porque tem que pegar os orçamentos, então demora muito, né, para se concluir. Também tivemos aí a recuperação das bombas da estação de tratamento de esgoto, né, que é das lagoas de tratamento, são duas bombas. Uma delas ficou muito caro para a gente. O painel já vinha acusando desde janeiro do ano passado que tinha problemas. Então nós conseguimos aí a manutenção dessas duas. Temos uma terceira bomba que também já está em manutenção. A substituição da bomba submersa do Poço 3, né, também é do Carvalho Henriques, né, que abastece ali a Vila Bela Vista, o Habitacional João Teodoro, Conjunto Habitacional Julieta Lordani, Desde Mineiro e algumas chácaras ali. Esse caso nós já tínhamos os procedimentos todos realizados e um trabalho que era para ser feito em 5 dias foi realizado em 3 dias. Foi um trabalho muito bem feito, no qual eu tenho que agradecer a todos os funcionários do SAAI que são empenhados, não tem horário, você liga para eles, é um trabalho árduo que esse pessoal faz. Eu já conhecia eles antes, né, mesmo de ser diretor do SAAI, agora eu tenho um respeito maior ainda por estar próximo deles e sentir esse trabalho que eles fazem, né? Também tivemos ali o loteamento Marcelo, próximo ao bairro Invernada, que há 20 anos, Oswaldo, eles tinham problema com a rede de esgoto ali, voltando esgoto para a residência. Nós fizemos um desvio, né, do esgoto, né, na Avenida João da Silva Crava, onde até o presente momento não teve mais problemas lá, que também foi no início do ano. A rua Vicente Inácio Filho, que é próxima aqui à Rádio Cabiúna, 30 anos, com problema de baixa pressão de água. Fizemos a substituição dessa rede com 250 metros de rede PVC. Temos a rua Miguel Rodrigues, tivemos um problema também que fazia 15 anos ali, que persistia esse problema na rede de esgoto, que foi feito uma manutenção, onde estava indo também para a galeria de água pluvial. E em conjunto com o município, o secretário Kleber, que sempre também está nos ajudando, da administração, foram feitas as limpezas dessas da boca de lobo lá, em conjunto com o trabalho com a rede de esgoto. Existem dois sistemas, Oswaldo, que é a rede de esgoto, que é de atribuição do SAAI, e as galerias de águas pluviais, que é aquelas de boca de lobo, que são feitas com manilhas por debaixo da terra. E isso é de atribuição do município através da Secretaria de Obras, até para a população, no momento em de solicitar algum serviço, ficar bem claro, aquelas tampas, né, que ficam no meio da rua de aço, onde está escrito SAAE, a rede de esgoto, no qual quando der algum problema, nos comunique para ser resolvido o problema, e de galeria boca de lobo é com o município e a prefeitura. Também estivemos aí a troca da rede de ferro por PVC em frente à capela mortuária. O Rafael também pode falar um pouco disso, que tem uma parte ali, né, Rafa, que vai até o asilo, que a gente está previsto aí para resolver esse problema nesse ano aí.
Realmente.
Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, a todos os presentes aqui, aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É, ali no asilo, ali em frente ao asilo, ali tinha bastante reclamação e ainda tem, né? Por parte de algumas pessoas que moram naquela localidade. E a gente já fez a primeira etapa ali. Já substituímos a rede antiga por uma de PVC, que veio atender melhor aquela população. E agora, nesse ano, está previsto para que a gente estenda essa rede até o asilo, para que melhore para eles também ali.
É uma pressão muito fraca ali no asilo, então. Só que para resolver ali faz uma bagunça danada. Então, para que a gente resolva esse problema, tem que ser bem programadinho, certinho, porque tem que atravessar a rua com a mangueira, né, um ramal, para melhorar ali para eles.
E ali é parte estadual, né? Aquela rua, aquela...
Isso, então nós estamos estudando uma maneira de como resolver o problema ali.
É, ali acho que tem autorização. Isso. Também, não pode chegar e fazer, né?
É simples assim, porque...
A gente não pode rasgar a rua. Isso,
se tivesse do outro lado a rede, seria mais fácil, mas como é do lado contrário...
Você tem que atravessar uma PR, né?
A gente vai ver se consegue fazer por baixo ali, sem ter que danificar o asfalto, um outro tipo de maneira ali para resolver o problema do asilo. E no geral também, tivemos alguns trabalhos de ofício, né? Voluntários feitos aí através do equipamento Geofone, Oswaldo, onde detectou aproximadamente 100 pontos de vazamento. 70 deles foram apenas na região sul, onde é o problema maior do nosso município, com falta de água ali durante a madrugada, porque nós desligamos também, né, os registros.
A região sul, a gente só simplificar, é aqui o alto, aqui é Cavalo Henrique, é Jutiara.
Não, pega do bairro Jardim Yara e vai até o bairro Invernada.
Então, juntando tudo aqui.
São 24 bairros.
Vila Moura, enfim, toda essa parte, parte aqui.
Pombal 1, Pombal 2, Vila Lordani.
Junta tudo ali, vai até lá na São Geraldo, né?
Isso, são 24 bairros. 24 e ela é bairros. Abastecida por um reservatório que fica na Crisp, de 500 metros cúbicos, Oswaldo. E só tem uma rede que sustenta esse reservatório, que é onde se rompeu durante esse ano 2021 13 vezes.
A verdade, bem na verdade, eu acho que ela começa aqui na rodoviária, né? Que acho que daqui para cima.
Isso, não, pega essa parte também.
Pega também essa parte.
O que acontece? A rede, ela abastece o reservatório. Sim. E depois, por gravidade, ela pega essa parte.
Ela pega essa parte aí. É a mesma que ela, aonde hoje foi inaugurada semana passada, ali na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi inaugurado o salão, né? Era ali onde tinha aquelas caixas d'água ali. É aquilo ali que abastecia tudo, mas só que só mudou dali, foi para Crisp lá e não é nada.
Isso.
E continua, só aumentou o número de pessoas, mas o número de... o abastecimento. O
abastecimento continua o mesmo.
Continua o mesmo, então, né? A vazão de água é a mesma.
E nós temos uma notícia muito boa que nós recebemos hoje, que estamos para receber um recurso federal através do deputado federal Felipe Barros, de 1,5 milhão, para solucionar esse problema ali. Então, temos aí uma verba que já saiu até o extrato em publicação, né? E que, graças aí ao trabalho do prefeito Jaelson, junto com o Juba e o deputado federal Felipe Barros, para que solucionamos esse problema da região sul aí, que é muito sonhado, né? E quem sabe ali a gente não possa ali fazer a perfuração de um poço. Sabemos que temos que correr atrás de outorga, não é tão simples assim, mas é de um jeito ou de outro, ou a substituição dessa rede, colocando uma rede melhor, que não se danifique tanto assim durante o ano. Mas nós estamos estudando a possibilidade de um recurso federal que já está vindo especificamente para isso.
É verdade também, né, a gente que já está ao longo dos anos aqui, a gente acompanha. O momento crítico é daqui, a saída daqui do SAAI e a chegada da água até lá.
Isso.
É esse trecho que já dá um jeito urgente.
Isso, né? Esse trecho que rompeu 13 vezes no ano passado.
Sim.
Então você imagina, todos os meses praticamente. Então
esse é o problema, eu acho que
é o problema maior.
É o problema maior.
É o problema maior, com certeza.
A partir do momento que você tem o abastecimento, né, de água, porque a água tem aqui.
Isso, vamos então, e o que, que ocorre, né, Oswaldo? Quando rompe essa rede, automaticamente o reservatório, ele seca e até encher todos esses 24 bairros a rede, mais o reservatório, aí as pessoas ficam reclamando por muito tempo por falta de água. Por isso que nós orientamos, né, Rafa, a caixa d'água aí, que você pode complementar essa informação.
Complementando o que o Daniel disse, esse trabalho do Geofone, ele ajudou muito, né? No começo do ano a gente tinha muita reclamação de falta d'água durante o dia, principalmente aqui onde você falou, no alto da Aparecida ali, Oswaldo, na rua de Serra Rens, Vantuil Goulart Barbosa. E com o saneamento desses vazamentos, isso praticamente diminuiu muito. Não vou falar solucionou, porque às vezes a gente tem alguns casos ainda no final de semana, mas é bem esporádico. E em relação aqui à parte da CRISP, ali a gente tem um encanamento que é muito antigo. Tem mais de 20 anos. E é uma tubulação de 200 ali. Então é uma tubulação de PVC também. Então você imagina, desce da CRISP com aquela força, quando chega na rodoviária ali, ela acaba não aguentando. E isso que a vazão não está total ainda, né? Que a pressão não é total. Porque se aumentar a pressão total, a rede não aguenta.
É, porque eu acredito que o problema é a saída daqui da água, sai aqui, isso. E passar ali pelas areias, né?
É isso aí. É
muito movimento, né?
É muito movimento e eu acho que a rede é muito...
Por isso que o ideal seria a perfuração de um poço lá no local.
Porque eu acho que pela gravidade que vai a
gravidade
aqui, né?
Isso.
E ali não tem jeito de se baixar mais, né?
Isso. Não.
E ela está já no patamar do linear. E quando passa caminhão muito pesado, aí estoura mesmo.
E tem algumas lombadas ali também.
E só
ajuda,
de,
né,
mudança climática também faz com que rompe. Então, Oswaldo, o ideal seria o quê? A gente vai lutar, né, por isso. Não é promessa, não. É a perfuração de um poço no local, porque daí teria duas opções. Teria a rede. E quando queimou a bomba submersa, teria a opção de ligar a rede para continuar abastecendo.
É uma interligação, né? Tem um termo técnico que eu não entendo muito, mas tinha que ser feito, né? Para remanejar de uma rede para outra, de um lugar para outro.
Isso. Né? A gente fala aí, ó, as manobras, né? Lá no Jardim São Rafael, quando teve o problema lá, nós conseguimos fazer algumas manobras de outros locais em que abasteceu pelo menos um pouco lá a água, e mais, né, esse trabalho que foi feito em conjunto, conforme eu já disse, com a Nutritop e também a Prefeitura e a Usina Bandeirantes.
Mas tem outros pontos também importantes que foram destacados, vale a pena destacar,
isso,
né?
Isso, outras situações, outras ações foram realizadas pelo SAAE, foi a substituição de registro na própria ETA, na Estação de Tratamento de Água e Esgoto do SAAE ali. Tinha muito vazamento dentro do SAAE, nós conseguimos fazer a substituição dos registros ali, parando com o vazamento dentro do próprio SAAE, que era muita água tratada que ia embora. Era um problema aí que ocorria há mais de 10 anos também.
E isso na casa da gente também, né? Falar bem a verdade, né?
Fizemos um trabalho também de regularização de cavaletes, Oswaldo. 250 cavaletes. Aqueles que ficavam dentro da residência da pessoa, em que o leiturista não tinha acesso. Conseguimos fazer um trabalho com 250. No ano 2020, foram 173. Casos de média também de leitura, estamos trabalhando em cima disso, porque muita gente reclama, né, que às vezes, a partir do momento que você faz essa mudança de cavalete, a pessoa gastava lá 17 metros cúbicos, mas por não fazer a leitura, não conseguir ter o acesso à leitura, fazia a fatura com o mínimo. E essa mudança de cavalete faz com que a pessoa pague o que realmente é justo, o que realmente ela gasta.
E tem muitos também que é o caso, tipo você falou aí do SAAE, que tinha vazamentos. Isso. Tem muitos que às vezes nem sabem tal vazamento dentro da própria casa, que acaba gastando, e você fala, mas não gasta essa água aqui.
Isso
também. Mas de repente você tem que fazer uma análise também.
O que a gente orienta? Normalmente, pela manhã, quando a pessoa ainda não usou nada dentro da residência, primeira coisa que faz, acordou, vai lá no hidrômetro, dá uma olhadinha, vê se ele não está girando. Se ele estiver girando, o mais lento que seja, tem algum vazamento dentro da propriedade.
Daniel, e vale salientar também, com relação a essa mudança de cavalete, que durante todo o ano de 2021 nós notificamos, né, os casos que a gente foi encontrando. E esse trabalho vai continuar em 2022 também. Então, o ouvinte que está nos ouvindo aqui, que recebeu alguma notificação do SAAE concernente a alguma mudança, alguma alteração no seu hidrômetro, nos procure para que a gente possa regularizar e você evite problemas futuros, né?
E outro ponto também, por causa do Sertãozinho, né, Babão?
Isso, Sertãozinho, Oswaldo, até no início, quando nós comunicamos primeiramente vocês da imprensa para falar que nós estaríamos deslocando até o distrito de Nossa Senhora da Candelária, da Candelária, para realizar a atualização dos cadastros, né? Foi até um pouco amargo, igual tomar chá de boldo, né? Mas hoje nós estamos trazendo os benefícios que isso trouxe. Antes da cobrança da tarifa, que começamos ali a partir de agosto do ano passado, o pessoal lá do Sertãozinho gastava, em média, por residência, 92 mil litros de água, 92 metros cúbicos. Com a cobrança, isso reduziu para 12 metros cúbicos por residência. Então, eles gastavam em um mês o que equivalia a 8 meses. É, também, Oswaldo, há de se informar aqui que fizemos lá uma execução de um serviço em que desde 2020 o IAT tinha notificado o SAAI para resolver o problema de uma rede de esgoto sanitário lá. E nós fizemos ali 200 metros de rede de esgoto sanitário e que deu aproximadamente um investimento de R$14 mil. Então, esse dinheiro que o povo, a população do Sertãozinho pagou, já retornou para eles em benfeitoria do esgoto para eles, através ali do trabalho do pessoal do operacional e também do chefe de engenharia, o Wagner Toma, que fez o projeto. Estamos aí também tentando programar algo para que possamos aí, quem sabe, no futuro, substituir o reservatório de água do Sertãozinho, viu, Oswaldo?
E é lógico que 92 metros cúbicos, eu queria ver quanto que ia pagar no Sanepar, mas não deu tempo de ver. Entendi. É uma porrada, né? Uma pancada violenta, né?
Ah, não, com certeza a pessoa não conseguiria efetuar o pagamento. Porque é assim, Oswaldo, a gente tem informações de que o pessoal jogava água no telhado para refrescar a casa, encheria ali tratores, só que é água tratada, é produto químico também que vai embora, energia elétrica vai embora. Hoje, as bombas lá do Sertãozinho, pelo reservatório estar sempre cheio, ela desliga diariamente por várias vezes. Ela, quando ocorria isso, ela ficava praticamente o tempo inteiro trabalhando. Então,
outra coisa que a gente está vivendo agora, Babão, é a situação dessas chuvas e os nossos bueiros, bocas e lobos. O que é que está sendo feito? Como é que foi feito o trabalho? O que é que dá para...
Isso, o que acontece, Oswaldo? Como eu tinha dito, né, existem dois tipos de sistema, é a rede...
Eu vi agora, sabe quanto? 92 metros?
Quanto?
R$1.643 você ia pagar na Sanepar.
Isso na Sanepar, se cobrasse de Sertãozinho na ocasião, eles iriam pagar por mês isso daí.
92 metros.
Tarifa comercial, né?
Isso é comercial.
Você tem uma ideia, imaginou?
Mas a comercial ela é um pouco mais cara. Mas é assim, é pouca coisa de diferença, é mais ou menos esse valor mesmo. Eu vi, Oswaldo, é uma outra situação.
Conforme a mais cara é residencial.
A residencial é mais cara?
Essa aqui é residencial, que eu fiz aqui para uma residência, R$1.780,98.
Isso mesmo.
Para comercial ficaria
R$1.660. R$120 a mais. Oswaldo, complementando teu questionamento em respeito à galeria e rede de esgoto, são dois sistemas diversos, né? Às vezes a população ela mistura, né? Tudo é do SAAI. Então, o que ocorre? As galerias pluviais, que é boca de lobo, bueiro, que é relacionado ali a manilhas, ela é da atribuição da Secretaria da Administração com o Departamento de Obras, que é do município, né? A rede de esgoto, que ela é por debaixo, né? É com canos PVC de 300, ou até mesmo tem uma tubulação que é de manilha. De barro, né?
Barro.
Isso, que é da rede de esgoto, que tem umas tampas de ferro por cima do asfalto. Esse é do trabalho do SAAI, que é o esgoto mesmo, o esgoto. Então, isso daí é mais para a gente informar a população que quando...
As boca de lobo não tem nada a ver.
Boca de lobo é com o município, mas claro que nós estamos à disposição para orientar a população que quiser ligar para a gente sempre vai estar orientando. Foi uma medida também que nós trabalhamos em conjunto com a prefeitura, também lá no Jardim Ana Rosa, que a gente, na rua Miguel Rodrigues, que também tinha um problema de 15 anos lá, nós resolvemos o problema do esgoto e o município foi lá e fez a limpeza dos bueiros. E até por presente momento, essas chuvas que deram aí no final de ano e agora no início de janeiro, não tivemos mais problemas lá.
E ontem o Kleber esteve por aqui falando sobre a situação desse boca de lobo aí. Está sendo feito trabalho, lógico, tem muitas ainda, porque tem muito da boca de lobo, que tem tudo. E na maioria delas, o culpado é a própria população. Somos nós mesmos, né? Que
então,
qualquer coisa a gente joga,
ontem,
né?
Ontem mesmo tivemos a reunião, né, do secretariado. Sim. E foi informado ali, a gente escuta, né, tudo que ocorre dentro do município. E eles estão fazendo licitação até mesmo para que possa terceirizar essa limpeza, que vai ser uma coisa muito boa para a nossa cidade.
Porque, na verdade, ali você pega garrafa PET, garrafa de cerveja, é tudo aparece ali.
Calcinha.
Guarda-chuva. Tem de tudo.
Ontem a gente fez uma limpeza, um desentupimento de um esgoto lá na região do IBC, onde estava dando problema na calçada do morador. E em alguns lugares, quando o pessoal passou o asfalto, eles encobriram o PV, o ponto de visita. E nesse caso era um caso desse. A gente conseguiu localizar, fizemos a medição, abrimos e limpamos. Tiramos, cara, mais de uma sacola de estopa, tinha calcinha, já achamos vela, já achamos pedaço de guarda-chuva.
As pessoas jogam tudo, né?
Sem falar tampa de fogão.
Ah, não, isso é...
O que é rotineiro? Garfo, faca, colher. Então, tudo isso colabora para que o esgoto venha a se entupir.
É por isso que está tendo já um trabalho sendo feito, se não me engano, em Londrina, em algumas cidades aí, onde se coloca um filtro, vamos dizer assim.
Que coleta,
deixar,
né?
É, para não deixar, porque na verdade... É prejudicial para o próprio morador.
São várias situações. Também tem as reformas. Às vezes os pedreiros deixam areia na rua.
Ah, vai areia, pedra, assim. Então, vai de tudo.
E uma informação importante também que a gente tem que dar é que a população, que ela não jogue gordura e nem borra de café na pia. Porque isso, ele contribui para quem entopa. E se você vê a situação que fica o esgoto, Oswaldo, é a mesma coisa da sua vez. Por isso que acho que ele não pode comer aquela gordurinha da picanha que você gosta de comer, sabe? Então é a mesma coisa.
Da picanha eu não gosto, mas da maminha eu gosto.
É mais ou menos daquele jeito. Então, quando você for fazer o café, estiver lavando suas panelas com gordura, recolha esse material numa sacola e dispense no lixo.
E então o município, a única coisa é o esgoto, não tem nada a ver com a boca de lobo.
O SAI, sim, isso. A boca de lobo é da
prefeitura. Apesar que o SAI, sendo um órgão no município, isso, ele pode até ajudar e colaborar, né?
Que foi essa situação que ocorreu lá no Jardim São Rafael. Que as pessoas, Oswaldo, o que eles fazem? Eles fazem uns vídeos, né? Uhum. E às vezes cita o nome da gente.
Isso é normal.
Então é assim, então, para que... Isso, assim, é mais para informar mesmo que são dois sistemas, um diferente do outro.
A gente fala de tudo isso, a gente fala do sistema financeiro do SAI. Até eu estava no simulador aqui da Sanepar e coloquei 10 metros cúbicos aqui de uma casa, de uma residência. Quanto paga hoje uma residência no município de Bandeirantes?
Oswaldo, é o seguinte, né? No início de maio ali, nós tivemos a comunicação de que, devido ao aumento dos insumos, através do departamento contábil, através da Andrea, né, que o SAAI estava com problemas financeiros. Então, no início ali já, a gente já pegou e percebemos que esse problema iria persistir durante o ano 2021. Nós encaminhamos um ofício para o Orcispar, que é o órgão regulador. É que nem como se fosse a ANEEL para a energia elétrica e a Anatel para a telefonia. Nós, o órgão regulador, que faz todo o estudo para reestruturação tarifária, é o Orcispar, né? E 10 metros cúbicos ali, ó...
Não hoje não sai, quanto fica
no SAI,
hoje?
10 metros cúbicos no SAI, com o esgoto é R$27,46.
Ah, e aí eu coloquei aqui 10 metros cúbicos na Sanepar, R$89,36.
Isso, é
nosso. Quer dizer, olha a diferença de preço do nosso, da nossa água com da água do estado do Paraná.
Em Nova Fátima, 10 metros cúbicos são R$40. Na Samai de Andirá, R$55, e Ibiporã, R$39.
Então, a nossa, vamos dizer, é a mais barata.
Isso.
É a mais barata que tem.
Então, assim, comparando com SAAIS e SAMAIS, que é municipal.
Se comparar com a Sanepar, liga.
Não, Sanepar.
Mesmo porque hoje também o esgoto nosso aqui é 40%,
45%.
40%.
Isso, né? na SAMAI de Andirá é 50%. A Sanepar é 80% e na capital 85%.
Exato. Então, quando detalhando tudo isso situação do SAI.
Isso, daí o que ocorre? Diante desse ofício que nós encaminhamos para o Cispar, né, toda a estrutura deles lá, contábil, jurídica, fez um estudo, Oswaldo, onde apontou que as condições do SAI, a receita tarifária necessária para o SAI seria de R$857.494 mensal. Só que hoje, na atualidade, está uma receita tarifária de R$704.915, ou seja, um déficit de R$152.000. E o que acontece, Oswaldo? Então, durante o ano todo, esse estudo eles levaram 6 meses para encaminhar para a gente, né? E o que ocorreu? E nós percebemos que isso afetou na conta da energia elétrica. Na conta da energia elétrica já existia uma dívida, né, que tinha no início do ano. Também pegamos os maquinários todos quebrados, Oswaldo. A 3 retoescavadeiras, tinha uma estava funcionando, mas já estava meia vida praticamente, mais duas máquinas paradas, Toyotas estavam, né, danificadas, muitas coisas que a gente consertou, Oswaldo, esse ano, que também isso depende de dinheiro, de recurso. E a dívida da Copel, no final do ano, ficou em 1 milhão 160. Nós, junto com o prefeito, nós fomos lá na Copel em Curitiba, fizemos uma negociação, um parcelamento, e todas essas informações estão, Oswaldo, nas mãos da Orcispar, que certamente aí estará no futuro próximo aí fazendo estudo para essa reestruturação tarifária para que o SAE possa arcar com as suas despesas. É, nesse ano 2021 também, Oswaldo, esses insumos aumentaram, ó, o combustível 80%. O sulfato, que é um produto que nós utilizamos para o tratamento da água que vem do Rio das Cinzas, 230% de aumento. E a água ficou dentro dos R$ 27,46, que é os 10 metros cúbicos aí. Então, já está na CISPAR as documentações para que possa aí fazer um estudo para que a gente, aquilo que você disse no início, para que nós continuamos aí trabalhando com uma autarquia municipal para o município no serviço de água e esgoto.
Na verdade, se todo ano fosse pelo menos corrigido a inflação, não estaria nessa situação.
Isso, então é o que nós pretendemos, né, daqui em diante fazer dessa maneira, né, Oswaldo? Agora, infelizmente, é um estudo que vai ter que ter um impacto para que a gente consiga arcar com as despesas do SAE e possamos aí dar andamento também a algumas coisas de investimento.
E não olha dá para você aumentar de tudo também, né?
Não, é.
Isso que é o problema.
E olha para você, não, mas na verdade não vai ser nem o SAE que vai aumentar, é o órgão regulador que vai estudar a condição do SAE e ela que vai implantar. Aí vai ter um decreto municipal, tudo com os valores da água, mas não chega nem perto daquilo que seria aí uma Sanepar ou até mesmo aí que estão cobrando na Samai de nossa região. É, Oswaldo, também uma outra coisa que nós regularizamos, estamos regularizando, né? É, mas regularizamos muita coisa, teve praticamente 90 férias dos funcionários do SAE ali. As férias nós pagamos 242 mil de férias e também indenização 127. Tinha funcionário que estava 4 anos sem ter suas férias. Então nós tentamos o máximo possível já regularizar isso no ano de 2021.
Bom, e aí é lógico a perspectiva agora para esse ano de 2022. O que é que a gente pode dizer, o que é que a gente pode colocar para a população?
É, sabemos aí, né, Oswaldo, informando diretamente aos usuários e à população de Bandeirantes que o serviço de água e esgoto ele é sempre imprevisível, né? Às vezes possa ocorrer algo aí que nós tenhamos que mudar o nosso destino de trabalhos aí. Mas de imediato que nós podemos dizer aí que está em mente, que é devemos finalizar a obra da Lagoa de Tratamento, que é um grande feito, é uma obra que a população não vê, não é visível na cidade, mas é lá na Lagoa de Tratamento, a terceira lagoa que temos que concluir, que é um recurso que veio da FUNASA, né? Também temos que fazer uma interligação de rede de água e esgoto entre as ruas Abílio Franco Agra e Residencial das Torres. Nós vamos ali melhorar a questão da água, né, no Residencial das Torres, e nessa rua aqui melhorar a questão do esgoto ali de algumas residências, Oswaldo, que tem um problema ali que faz parte daqueles 2% que você citou aí, né, 98% do esgoto nós temos aqui tratado em Bandeirantes. Temos também aí a substituição do reservatório, conforme eu disse, do Sertãozinho, de 50 metros cúbicos. O recurso federal de 1,5 milhão que possa, né, estar aí, um sonho a ser realizado através do deputado federal Felipe Barros, através de uma emenda parlamentar, né? Também tem o condomínio industrial, né, que é em conjunto com a Secretaria de Indústria e Comércio, que também aproximadamente 14 lotes em que o SAE vai ter que auxiliar na questão da água e do esgoto, que é próximo ao antigo SESI. Temos também a rede de esgoto na Avenida Bandeirantes, que nós descobrimos através do Wagner Toma, Oswaldo, que tem uma parte ali de quase 200 metros, 120, 140 metros, em frente ao comércio do estabelecimento comercial Rei do Gado, próximo ao Mercado Canção, que não tem rede de esgoto ali. Então nós estamos também programando para que esse ano nós possamos aí, né, num domingo, efetuar esse trabalho. Temos também um problema muito sério que eu acho que vocês sempre estão discutindo aqui, que é do bairro Invernado, na rua São Sebastião. Sim. Existe uma servidão administrativa, um processo judicial. É, até teve um cidadão esses dias que postou na rede social assim, por que o Babão não pega um enxadão e vai lá resolver o problema? Mas nós dependemos, Oswaldo, da autorização judicial. Porém, já existe um mandado que está nas mãos do oficial de justiça de mandado de emissão de posse. A partir do momento...
Acho que é uma rua que não é do município, né?
É, que tem que passar por dentro de uma propriedade particular. Isso, é. Então, para resolver o problema daquela rua...
É antiga, né?
É antiga, isso. Que já existe uma servidão administrativa, um processo judicial que nós estamos, né, aí torcendo para que esse ano conseguimos aí, quem sabe no início do ano já, resolver esse problema. Tem algo para completar?
Não, só colocar aqui que a internet aqui caiu desse computador, então não tem, o pessoal que está fazendo pergunta, não tem como eu ver aqui.
Ah, entendi. Oswaldo, até peço desculpas e tomo a liberdade, hoje pela manhã saiu um vídeo, né, de um cidadão, né, criticando com o trabalho, claro que ele tem os motivos dele para fazer, só que assim, a gente tem que se defender, porque dá uma repercussão na vida até particular da gente. O que que acontece? Quando existe uma ligação, para que a população entenda, existe uma ligação, e o titular dessa ligação vai até o SAI e pede o cancelamento, nós somos obrigados a cancelar, porque ele é titular daquela ligação. Sim. Nós não sabemos quem que é o proprietário, quem que está morando, quem que é o morador, mas lá no sistema do SAI consta o nome da pessoa como titular. E ele foi lá por causa de muitas faturas que estavam no nome dele, falou, não, cancela a ligação. E nós fomos no SAAI, né, automaticamente, não precisa nem passar por mim, é um trabalho rotineiro. Sim. Que é feito e realizado pelo SAAI. E com isso tinha moradores lá que há algum tempo já vinha morando ali, mas que foi pedido o desligamento, não foi cortada a água. Foi feito o cancelamento do serviço do próprio titular da ligação. E até no vídeo ele falou que nós estávamos nos unindo com o secretário tal, com o prefeito tal, para que façamos isso. Jamais iríamos fazer isso. É como se você tivesse uma ligação tua, Oswaldo, no teu nome lá no SAI, chegasse lá e pedisse o cancelamento automaticamente, não precisa nem passar por mim isso. Cancela o serviço.
É porque, na verdade, se você tem várias casas dentro de uma propriedade e só um relógio, né? Aí vai o dono da casa, vai lá e manda desligar, ferrou todo mundo.
Então...
É igual na Copel. Se tiver só uma conta de energia, ele for olhar, mas vai cortar a energia.
Agora, para a gente ligar, Oswaldo, tem que ter documentação, escritura, sim, contrato de compra e venda e... Ah, não tem. Então, existe um outro meio judicial. Judicialmente, com o mandado de juiz, a gente também liga.
E o problema é se ele for na Copel também, né?
Então, Oswaldo...
Mandado de ligar energia.
A gente...
Ué, o cara, ele é o dono da conta, ué.
A gente só está informando aqui pelo acontecimento, porque assim, você sabe que a população, quando ela vai no primeiro momento, ela vê um vídeo e já te condena.
Né? Fala bem a verdade, né? Só olha a manchete, mais nada.
Isso. Né? O Marcelo Timóteo, ele pode passar a informação da questão do atendimento ou não dá tempo?
Pode sim. Vai lá rapidinho para a gente poder fechar aí para...
Ok. Boa tarde, Oswaldo. Ouvinte aí do Jornal Operação Cidade. Nosso atendimento lá no SAAI, demos uma melhorada, né? Agora chegamos lá no SAAI, a questão do atendimento, né? E demos uma melhorada e nós temos aí... agora os telefones, né? Sempre teve, mas passar para a população um telefone que você possa estar ligando, para que possa estar aí fazendo seu pedido de ligação, fazendo aí a sua conta, precisa de uma segunda via, por exemplo. Ó, 3542-4566, 3542-4566, é qualquer informação, está com um vazamento, você pode pedir pelo telefone, não tem problema algum. Só alguns que você precisa assinar, você tem que ir pessoalmente. Ou pelo WhatsApp, 999846791. E nós temos ao sábado, domingo e feriado, nós temos um plantão, tá? Deu algum problema, você pode ligar no plantão. É o 3542-4677 ou 999320743. Esses são os nossos telefones de atendimento, né? Nós, como o pessoal já percebeu, né? Temos lá na entrada, colocamos lá uma pessoa, né, na entrada ali para fazer uma filtragem, né, ali do atendimento, né, e aí então entra um por um para fazer esse atendimento. Por quê? É, às vezes a pessoa está com alguma dívida, ela fica incomodada de outra pessoa, está vendo a situação dela, né? Então por isso que a gente faz esse atendimento, né? Então ela faz uma triagem ali na entrada e a pessoa entra ali com todo conforto, sozinha ali, né? E ela faz o seu parcelamento, enfim, faz a sua negociação ali. Então,
até para preservar, né?
Preservar, né? A pessoa.
A identidade, né, da pessoa também, né?
Então foi algumas medidas nós tomamos ali quanto ao atendimento.
Tá certo. Uma coisa mais, Babão, aqui dentro do Jornal Operação Cidade.
É, Oswaldo, quero agradecer, né, aos meus companheiros aqui, a todos os funcionários do SAAI, indistintamente, todos, funcionários competentes mesmo, que junto com nós aí, no ano de 2021, trabalharam arduamente. Agradeço a todos vocês que estão aí do SAAI. Também queria agradecer ao prefeito Jael, seu vice Juba, pela confiança de estar, né, nos concedendo essa missão de trabalhar frente ao SAAI de Bandeirantes.
Tá certo. O Rafael Marinho Purnô, uma coisa mais. Ele não pode ficar, né? É esse
mesmo. Oswaldo, não, queria agradecer mesmo pelo convite, para que a gente possa expor para a população, né? Dizer que em 2022 vai ser um ano de bastante trabalho e tenho certeza que as coisas irão melhorar no futuro próximo.
Marcelo, alguma coisa mais?
Só também agradecer, né? Você ter sempre a vida do telefone, aí as suas microfones aí da rádio, para nós estarmos passando essas informações a todos os usuários do SAAI, mais uma vez reforçando esse agradecimento a todos os servidores do SAAI, que realmente não mede esforço para o trabalho, não tem hora, não tem dia, né? Realmente não mede esforço, são pessoas mesmo que são bem comprometidas mesmo com o trabalho. Parabéns a todos os servidores do SAAI.